Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vida Secreta dos Animais Amor, Tristeza e Compaixão, do engenheiro florestal alemão Peter Wohlleben. É uma obra de divulgação científica voltada à percepção das capacidades emocionais e cognitivas dos animais. Em vez de organizar uma tese acadêmica rígida, o autor reúne observações de campo, convivência com animais domésticos e referências a pesquisas sobre comportamento para examinar espécies variadas. O foco recai sobre situações que desafiam a imagem de animais como seres guiados apenas por instinto, vínculos duradouros, cuidados parentais, cooperação, competição, luto, comunicação e escolhas relacionadas à sobrevivência. Wohlleben aproxima esses comportamentos de experiências humanas, mas procura sobretudo mostrar que a diferença entre espécies não justifica ignorar sua sensibilidade. O livro combina linguagem acessível, episódios curtos e reflexão ética, seguindo uma abordagem já reconhecível em sua produção sobre a natureza. Seu propósito não é oferecer um manual científico exaustivo, e sim ampliar o repertório do leitor para observar os animais como indivíduos inseridos em relações sociais, familiares e ecológicas complexas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, emoções animais como hipótese de observação, não como simples metáfora. O eixo do livro é a defesa de que emoções como afeto, medo, sofrimento e apego merecem ser consideradas ao se interpretar a conduta animal. Wohlleben contesta a tradição de descrever todo comportamento não humano como resposta automática, pois ela pode deixar de explicar padrões persistentes de cuidado, busca por companhia ou alteração de comportamento após perdas. O autor usa exemplos de diferentes espécies para sugerir continuidades entre seres humanos e outros animais, incluindo cervos, que aparentam reagir à morte de filhotes ou membros do grupo, e cavalos, associados a reações de constrangimento. A importância dessa proposta está menos em declarar que cada gesto animal equivale a uma emoção humana idêntica, e mais em deslocar o ônus da prova à ausência de linguagem humana. Não é evidência de ausência de experiência subjetiva. Ao mesmo tempo, a leitura mais produtiva exige cautela contra o antropomorfismo simplificador. Emoções podem ter funções evolutivas e formas de expressão distintas conforme a espécie, seu ambiente e sua organização social. O livro funciona, portanto, como uma provocação para substituir a indiferença interpretativa por atenção às evidências comportamentais. Essa mudança de perspectiva tem consequência ética, porque reconhecer a possibilidade de sofrimento e vínculo altera como se avaliam criação, manejo, convivência e preservação. Em segundo lugar, comunicação e inteligência social além da fala humana, Wohlleben apresenta a comunicação animal como um sistema ligado a relações sociais concretas, e não apenas a ruídos ou sinais isolados. Corvos, por exemplo, aparecem associados a vocalizações diferenciadas para outros indivíduos, enquanto aves podem emitir alertas diante de predadores e, em certos contextos, usar sinais de modo vantajoso para disputar alimento. Esses casos sustentam a ideia de que comunicação envolve memória, reconhecimento, avaliação do ambiente e cálculo de interesses. A inteligência destacada no livro não se resume a resolver problemas artificiais em laboratório. Ela surge nas exigências diárias de viver em grupo e identificar aliados, proteger recursos, coordenar deslocamentos, cuidar de filhotes e responder a ameaças. Essa ênfase é relevante porque evita uma escala de inteligência baseada exclusivamente na proximidade com habilidades humanas, como fala articulada ou uso de instrumentos. Cada espécie desenvolve competências adequadas ao seu modo de vida. Ao aproximar experiências pessoais e dados de comportamento, o autor torna visível a complexidade que costuma passar despercebida em animais familiares ou vistos à distância. O limite dessa abordagem é que sinais semelhantes podem ter causas diferentes, exigindo pesquisa controlada para conclusões fortes. Ainda assim, o livro mostra por que observar contexto, repetição e relações entre indivíduos é mais esclarecedor do que reduzir a conduta animal ao instinto. Em terceiro lugar, cooperação, altruísmo e conflito como partes da vida coletiva. Um dos aspectos mais concretos da obra é a recusa de retratar a natureza apenas como competição permanente. Wohlleben descreve formas de cooperação que ajudam a explicar porque animais sociais dependem uns dos outros. O caso dos morcegos vampiros que compartilham alimento com parceiros sem sucesso na busca é apresentado como exemplo de ajuda com valor de sobrevivência, sobretudo em grupos cujos membros se reconhecem e interagem repetidamente. Esse tipo de conduta não elimina interesse próprio. Contrário, mostra que reciprocidade, parentesco e estabilidade do grupo podem tornar a cooperação adaptativa. O livro também não idealiza os animais. Disputa por comida, parceiros e proteção da prole faz parte de seus relatos. A estratégia atribuída às ursas pardas de acasalar com mais de um macho é discutida no contexto de riscos aos filhotes e da competição entre machos. A combinação entre auxílio e conflito é central para a análise e relações sociais são moldadas por circunstâncias, custos e benefícios, não por uma divisão simples entre bondade e crueldade. Para o leitor, a consequência intelectual é perceber que compaixão ou colaboração não precisam ser entendidas como virtudes exclusivamente humanas. Elas podem emergir de vínculos e necessidades concretas. Isso favorece uma visão mais realista da vida animal, capaz de reconhecer tanto solidariedade quanto tensão sem transformar qualquer comportamento em lição moral. Em quarto lugar, parentalidade e proteção da prole revelam estratégias sensíveis ao contexto. A criação dos filhotes oferece ao livro uma via importante para examinar decisão. Aprendizagem e vínculo. O Oleb menciona cabras que educam os jovens e borboletas que selecionam locais favoráveis para o desenvolvimento da descendência. Embora as formas de cuidado variem profundamente entre mamíferos, aves e insetos, o ponto comum é que a reprodução não se reduz ao nascimento. Escolher abrigo, alimento, rota, parceiro ou local de deposição dos ovos pode determinar a sobrevivência dos descendentes. Essa comparação entre espécies impede que o leitor use apenas o cuidado materno humano como modelo de afeto. Em alguns animais, o cuidado envolve longa convivência e transmissão de comportamentos. Em outros, manifesta-se em decisões breves, porém decisivas, tomadas antes mesmo do nascimento. O autor também relaciona estratégias reprodutivas a ameaças concretas, como a possibilidade de agressão aos filhotes em contextos de competição. A análise contribui para perceber que comportamentos parentais dependem de ecologia, riscos e estrutura social, ao abordar esses processos em linguagem narrativa. O Oleben torna acessível uma questão fundamental da biologia comportamental: o êxito de uma espécie depende tanto de suas capacidades corporais quanto da qualidade das interações, que protege e organiza. A limitação é que casos individuais não bastam para generalizar traços emocionais, mas eles servem como ponto de partida para uma observação menos indiferente. Por último, da curiosidade naturalista à responsabilidade na convivência humana, a consequência mais ampla de a vida secreta dos animais é ética. Ainda que o livro não se apresente como tratado de direitos animais, se porcos, cães, aves, mamíferos silvestres e outros seres podem estabelecer vínculos, sofrer perdas ou responder de maneira sofisticada ao ambiente social, práticas humanas de convivência precisam ser examinadas com maior cuidado. O Oleben não constrói sua argumentação a partir de regras abstratas. Ele procura produzir esse efeito pela acumulação de casos que tornam os animais menos anônimos e menos intercambiáveis. O leitor é levado a considerar que um animal não é apenas representante de uma espécie, mas também um organismo com história, relações e necessidades próprias. Essa visão tem aplicações em decisões cotidianas, como a forma de cuidar de animais domésticos, respeitar fauna urbana e interpretar o impacto de intervenções humanas em habitats. Também favorece uma educação ambiental que não trate a natureza como cenário decorativo ou estoque de recursos. Há, contudo, uma distinção necessária à sensibilidade moral não dispensa conhecimento técnico. Boas intenções devem ser acompanhadas por informações sobre comportamento específico, conservação e bem-estar, para não gerar manejo inadequado. O mérito do livro é criar disposição para esse aprendizado, ao aproximar ciência popular e experiência de observação. Ele amplia perguntas sobre como humanos podem ocupar ecossistemas compartilhados com menos presunção e mais responsabilidade. Em conclusão, A Vida Secreta dos Animais é indicado para leitores de divulgação científica, amantes da natureza. educadores e pessoas que convivem com animais domésticos ou se interessam por fauna silvestre. Também pode ser útil a quem deseja uma porta de entrada para questões de comportamento animal sem a densidade metodológica de um manual universitário. Seu principal benefício intelectual é treinar a observação em lugar de interpretar rapidamente uma ação como mero instinto ou projetar sentimentos humanos de modo automático. O leitor é convidado a considerar vínculos sociais, ambiente, risco e história de cada espécie. Na prática, essa atenção pode favorecer formas mais responsáveis de cuidado e uma postura menos indiferente diante da vida não humana. O livro se destaca entre obras semelhantes por sua combinação de tom acessível, repertório de espécies e perspectiva pessoal de um engenheiro florestal. Foleben não se limita a listar curiosidades zoológicas. Ele usa episódios de porcos, corvos, morcegos, cervos, cabras e outros animais para sustentar uma questão contínua sobre inteligência, emoção e coexistência. Essa escolha torna a leitura fluida e emocionalmente envolvente, embora também peça senso crítico, relatos sugestivos, não substituem a complexidade das pesquisas sistemáticas. E semelhanças com humanos devem ser avaliadas com prudência. Para quem busca um panorama acadêmico completo, a obra funciona melhor como introdução do que como referência definitiva. Ainda assim, sua força está justamente em tornar visível o que muitas descrições impessoais deixam em segundo plano: animais vivem em redes de dependência, comunicação, disputa e cuidado. Essa percepção amplia a curiosidade científica e aprofunda a responsabilidade ética do leitor. Se você quiser apoiar Peter Woleben, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!